civil que atua com cristãos e cristãs por meio de campanhas, e o projeto sobre sinodalidade e comunicação, chamado Conexão Emaús.
O programa proporcionou uma etapa formativa e imersiva dentro deste ambiente de fecundidade, criatividade e unidade. Inspirados pelo Espírito Santo, um grupo composto por 7 comunicadores deu origem à campanha Quem Me Tocou, fazendo referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 43 ao 48, que recorda a mulher com hemorragia que toca o manto de Jesus no meio da multidão.
Os comunicadores trabalham a temática mulher e sinodalidade. A narrativa da campanha demonstra o toque feminino, a coragem e a iniciativa da mulher que pensou.
Basta que eu toque o seu manto e serei curada.
Jesus, sentindo seu toque e percebendo que uma força saía dele, parou e, no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou?
Ou seja, Jesus, mesmo no meio de tantas pessoas e vozes, ouve aquela mulher e admira sua fé.
Sara Helena, comunicadora da Diocese de Rio Branco, no Acre, integrante da campanha, explica como a iniciativa foi se desenhando e seu objetivo de formar leigos e clérigos para que, como Jesus, também deem voz a essas mulheres.
Nós fomos construindo, com a iluminação do Espírito Santo, chegamos aí na inspiração bíblica, que levou ao nome Quem Me Tocou, e fazendo referência à mulher que tocou o manto de Jesus. Naquele momento ele sentiu uma força muito forte saindo dele, né, indo em direção a ela. Então a gente tem aí buscado que a igreja como um todo reconheça também esse toque das mulheres. Essa passagem eu vejo mesmo como uma iluminação do Espírito Santo para guiar a nossa campanha, justamente para dar esse tom assim mais pessoal, né? O toque, ele é algo pessoal. Então, quando a gente fala quem me tocou, a gente quer que as pessoas reconheçam o toque de tantas mulheres que são silenciadas. A gente quer que as pessoas percebam que as mulheres já têm uma voz e que essa voz merece ser ouvida e ouvida cada vez mais. Eu vejo muito como um movimento de cadeia, né? Um efeito borboleta, que se a gente toca o coração de uma pessoa, mas verdadeiramente, que aquela pessoa, se for, por exemplo, um padre, perceba o papel e a importância verdadeira da mulher na história, não só da igreja, mas da salvação. Dali, ele vai começar a aplicar, a reconhecer as mulheres na sua paróquia e vai se expandindo, vai partindo para a diocese, vai partindo para a arquidiocese.
Outra membro é Gabriela Couto, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela recorda da abertura dada a Papa Francisco às mulheres na igreja, movimento que tem sido seguido também por Leão XIV.
Eu acho que esse é o caminho que a gente vê muito hoje na igreja e que foi aberto por um Papa. O Papa Francisco, ele deixou esse legado para a igreja, esse legado de colocar mulheres em espaço onde elas talvez pensassem que nunca fosse possível chegar lá. E está sendo também muito interessante ver a continuidade disso com o Papa Leão. O papado dele já teve aí 2 nomeações de mulheres para cargos onde antes nunca tinha tido uma mulher. Veio do topo, né, do Papa, do nosso líder. Então, eu acho que isso é um reflexo muito importante. E deixa o seu recado. Deixa esse recado para os bispos, deixa esse recado para os cardeais, para os padres. Eu acho que eles param e olham para essas mulheres todos os dias, pensando, elas podem estar ali, elas devem, mais do que poder. As mulheres, elas não precisam de destaque, porque elas já estão ali, elas já existem, elas precisam ser vistas. É uma coisa para a gente perceber mesmo, como é na sua comunidade. A gente tem que começar a olhar a partir da nossa realidade. Como é na sua comunidade? Quem é o coordenador? Quem são as mulheres que estão sendo vistas? Quem são as mulheres que estão na frente?
Laís Cavalcante, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, também é uma das mobilizadoras do grupo e ressalta que é grande a expectativa com essa campanha. Mas, se uma pessoa for tocada e mudar a realidade em sua igreja local, a iniciativa já terá valido a pena.
Se uma pessoa for tocada, já é o bastante para nós. Mas nós temos altas expectativas, né, de que é uma campanha bonita, é uma campanha com um tema muito sensível e que muitas pessoas observam e sabem que existe, de fato, esse problema, né? Então, a gente espera que seja aceita de braços abertos por muitas pessoas e que tenha um resultado bastante positivo, principalmente voltado para o clero, que são os que são a cabeça. E a partir deles que as pessoas vão percebendo o serviço da mulher.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que sofria. Nada não.
A caminhada sinodal nos recorda que a igreja cresce quando reconhece os dons que o Espírito Santo distribui a todo o povo de Deus. Valorizar a presença das mulheres significa não apenas agradecer pelo serviço que elas já realizam, mas também favorecer a sua participação cada vez mais efetiva e ativa nos processos de discernimento, de escuta e de decisão, para que a missão da igreja seja verdadeiramente compartilhada.
Quando homens e mulheres caminham juntos, com igual dignidade, respeito e corresponsabilidade, toda a comunidade se fortalece e se torna um sinal mais fiel do Evangelho.
Oração.
Ao longo da história, os sínodos convocados pela Igreja começam com a oração Ad Sumus Sancti Spiritus, que na tradução do latim para o português quer dizer: estamos diante de ti, Espírito Santo. Tradicionalmente, essa oração é usada em concílios, sínodos e outras reuniões da Igreja. Que possamos juntos rezar esta oração para que juntos à escuta do Espírito tornemos a Igreja cada vez mais comunitária, participativa, para que acolha a todos.
Oremos, irmãos e irmãs. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome, do Pai e do Filho. Vinde a nós, assisti-nos, vinde aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que sempre e em toda a parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém.
Exemplo de tantas mulheres ouvidas neste episódio e também na história da salvação e da Igreja, inspire nossas comunidades a abrir os espaços de participação, os carismas que Deus continua suscitando para a sua missão. Sigamos juntos construindo uma Igreja cada vez mais sinodal. Eu lembro que esse e outros episódios, além de demais conteúdos sobre o caminho do sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, você encontra em a12.com/sinodalidade. Até mais!
Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra. Mas em ti qualquer coisa desperta atenção, deste a Deus o teu coração. Deste a Deus o teu coração, igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus. Igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus.
Acabamos de acompanhar o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Querido devoto da Mãe Aparecida, você pode acompanhar as celebrações do Santuário Nacional e da Basílica Histórica de sua casa e em qualquer lugar do Brasil. Sintonize a TV e a Rádio Aparecida. Acesse o canal do Santuário Nacional no YouTube ou baixe o aplicativo Aparecida em seu celular ou tablet e tenha a Casa da Mãe Aparecida o tempo todo com você. Família dos Devotos, amor que constrói.
Rádio Aparecida, no jubileu de 75 anos.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida.
Rádio Aparecida.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Os sacramentos da iniciação cristã.
Padre Rubens Gomes de Carvalho, missionário redentorista, chegando com o nosso momento de evangelização e formação cristã.
Meu abraço de paz e de bênçãos a todos vocês, sintonizando aqui a Rede Aparecida de Rádio. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, ou começar a aprofundar, o sentido do terceiro sacramento de iniciação cristã, de introdução e alimento da vida cristã, a Santa Missa, ou Eucaristia, ou Santa Ceia do Senhor. Antes, porém, relembremos sacramentos de iniciação cristã: batismo, crisma, confirmação e Eucaristia, Santa Missa. Esses três sacramentos introduzem as pessoas que querem ser cristãs à vida cristã, isto é, querem seguir Jesus Cristo, e assim são instruídas nos princípios elementares, fundamentais, no que é ser de Cristo e segui-lo. Essas instruções se dão e iniciam pela catequese que venham a ser esses três sacramentos. Iniciação cristã é o processo catequético formador de formação religiosa, doutrinal e sacramental sobre os sacramentos que atualizam pelo Espírito Santo a ação salvadora de Cristo na história através da Igreja de Jesus. Por esse processo de catequese e formação, a pessoa se instrui e é instruída e conhecedora do ensinamento de Jesus e suas consequências. E, se consciente disso, se propõe de verdade ser cristão, se torna comprometido e incorporado, membro vivo, atuante da Igreja de Jesus e incorporado e integrado no mistério de Cristo. Isso é o cristão pelos sacramentos de iniciação cristã, conhecendo melhor Jesus, verdadeiramente ele está apto e se propõe a viver o que Jesus viveu. Não só aprender na mente, no conhecimento, mas aprendendo, vive o que Jesus Cristo viveu no mundo de hoje, transformando o mundo. Nesse período de catequese, instrução e aprendizagem global sobre o sacramento de iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, e da vida de fé cristã, aí então, consciente disso, o candidato, aceitando, crendo, recebe esses três sacramentos e consagra a Deus a sua vida, sua existência no seguimento de Jesus, que é a vida para Deus, em Deus, para o irmão. Aprende de Deus através de Jesus como se deve viver o relacionamento de uma vida fraterna e salvadora, orientando as pessoas, sendo testemunho para as pessoas, como se vai para o céu, na medida em que vai vivendo o amor que Jesus ensinou e se assume esse amor pelos sacramentos, sobretudo batismo, crisma e eucaristia. Então, a partir disso, né, a pessoa, então, durante a catequese, se prepara para receber esses três sacramentos e consagra a Deus a sua vida, sua existência, no seguimento de Jesus. O cristão, então, se torna outro Cristo, nos ensina o Ecoando, ano 2, número 43, da Paulus. A partir do próximo encontro, entraremos diretamente nas reflexões sobre Eucaristia. Até lá, preparemos e aprendamos para vivermos bem o que é a Santa Missa, atualizados hoje para nós na mesa, no altar do Senhor. Até lá. Tchau.
Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Padre Reginaldo Carreira, participa conosco.
Se ao invés do pré-julgamento, nós observarmos um pouco mais e refletirmos um pouco mais, provavelmente veremos a verdade de fato. E não apenas a nossa visão equivocada do que parece ser verdade. E se por acaso chegarmos à compreensão de que o nosso pré-julgamento negativo era justo, o tempo que passamos refletindo já terá dado condições de tomar uma atitude adequada, de perdão, ou ao menos de olhar com misericórdia e seguir adiante. Se ao contrário, percebermos que o pré-julgamento negativo estava realmente errado, teremos evitado o erro maior de ter falado para alguém essa visão equivocada e trazer a responsabilidade de ter disseminado a fofoca, o que tiraria a nossa paz e não gostaríamos que fosse feito conosco. É preciso orar e vigiar para não cedermos a esse tipo de tentação do julgamento, especialmente próprias do imediatismo que vivemos hoje. Calma, paciência. A vida é tão rara e breve para nos perdermos na pressa. Para errar menos, mais calma, por favor.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. A vida é tão rara. Deus abençoe você.
Com a Mãe Aparecida.
Diferente, nós pedimos, Senhor Jesus, Tu que nos deste acesso a esta vida nova, faz brotar no nosso coração nesse instante esse novo sentimento que nós precisamos, Senhor.
dos santos nos ensinam, com Padre André Gustavo.
Quem está chegando? Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam. Hoje, dia 2 de agosto, é dia de Santo Eusébio de Vercelli. E eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história deste santo. Lembramos hoje o testemunho de santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século IV na Sardenha. A princípio não tinha este nome, até ir para Roma em procura de lucro com a política e o direito. Mas encontrado por Jesus, converteu-se, recebeu as águas do batismo e, então, o nome de Eusébio, pois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor da Igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote e depois, no ano 345, bispo em Vercelli, onde exerceu seu ministério com zelo, muito amor às almas e à verdade. Dentre tantas inspirações para a diocese, Eusébio vivia comunitariamente com os seus sacerdotes. E desta comunhão, conseguiu forças para vencer os bons combates do dia a dia. Santo Eusébio de Vercelli, por opor-se ao arianismo, uma heresia que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo, foi exilado com outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado com algemas para a Palestina, Eusébio sofreu torturas e sobreviveu por 6 anos fechado numa prisão. Quando liberto, aproveitou para visitar igrejas e os grandes ortodoxos do Oriente. Ao voltar, foi acolhido como vencedor pelos irmãos no episcopado, clero e todo o povo, isto até entrar no céu no ano 371. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do bispo Santo Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida.
Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te e faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim.
Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeça de provar.
Eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim.
Fio-te, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim.
Thank you.
sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Assim, tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Faça assim,
faz em mim,
tua vontade.
Tua vontade, sim, faz em mim, faça assim.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Missionário redentorista, irmão Cláudio Teixeira, trazendo para nós o quadro Você também é chamado.
Ouvintes da Rádio Aparecida, da Rede Aparecida de Comunicação, do programa Você também é chamado. Hoje nós somos convidados a refletir como imitar Jesus nos ajuda no discernimento vocacional, ou seja, seguir Jesus com alegria, seguir Jesus com dedicação, com disposição para responder o seu chamado e assim anunciar o seu reino de amor, justiça e paz em todos os ambientes em que nós vivermos, ou trabalhamos, ou estudamos, né, nos ambientes sociais em que nós vivemos, ou seja, ser testemunhas de Jesus Redentor. Deus nos enviou seu Filho único, Jesus. Jesus é para nós manifestação da ternura do Deus Pai, de Deus Pai. Cada um que segue seu caminho como discípulo recorda essa história de amor. Todo cristão é convidado a ser continuador deste projeto, levando adiante os ensinamentos de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos queridos e vivei no amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 2. A descoberta da vocação de ser um missionário redentorista. Nas Escrituras podemos perceber que muitas palavras sobre a vida de Jesus são também orientações para um bom discernimento vocacional. Confira então quatro delas. Uma delas é a perseverança, ou seja, a primeira, sermos perseverantes no chamado que Deus fez a cada um de nós. Para perseverar é preciso ser fiel, acreditar no plano de Deus e não desistir no primeiro obstáculo, ou seja, suportar adversidades e ter paciência. Cristo perseverou até o fim. E a segunda palavra é o testemunho de cada um de nós, discípulos, cristãos, anunciadores da palavra de Deus. O testemunho. Testemunhar é levar adiante, Cristo ensina e é inspiração para os batizados que, como missionários, devem ser testemunhas de seu amor através de palavras e ações. E a terceira palavra é a oração. Homens têm sede de Deus, homens e mulheres têm sede de Deus. Ele é a fonte de água viva que sacia e fortalece a caminhada. A oração proporciona um momento de diálogo com o Pai, que ouve e acolhe o clamor de seu filho. E também uma outra característica importante é a vivência em comunidade. Encarar a vocação com seriedade é colocar Jesus no centro de tudo e, ao mesmo tempo, estar disponível aos irmãos e irmãs. A vida em comunidade abre nosso coração para enxergar os pedidos de Deus e as necessidades dos homens e mulheres. Então, viver o chamado de Deus não significa deixar de lado as coisas do mundo, mas percebê-las de uma maneira diferente. Então, você que é jovem, adolescente, ou você que nos ouve neste momento, já descobriu qual o seu caminho? Vamos falar sobre vocação. Então você pode entrar em contato conosco através do portal a12.com/vocacional e começar então o seu discernimento vocacional, ouvindo a voz de Deus e se colocando em disposição para ser também um profeta, um evangelizador, o anunciador da copiosa redenção. Querido ouvinte da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, vamos rezar mais uma vez a oração vocacional e pedir ao Senhor que envie santas e boas vocações para a nossa igreja. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Canções que a fé escreveu.
Um certo dia, à beira-mar,
com Padre Zezinho.
O nosso catequista do Brasil chegando na nossa programação.
Irmão, irmã, sou eu, Padre Zezinho, conversando com vocês sobre música, catequese e, sobretudo, teologia. Vocês sabem que a música na igreja tem uma finalidade. Se não for para ensinar alguma doutrina, a gente prefere não cantar. Então eu busquei sempre músicas de catequese. Vocês sabem que eu sou cantor de catequese. E esta é uma que vocês vão ouvir agora. Obrigado.
Espírito está em sintonia.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial.
Jovem, Deus continua chamando hoje e precisa de jovens dispostos a dar seu sim a esse convite. As Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor são enviadas a anunciar a Boa Nova junto às mulheres em situação de prostituição, compartilhando com elas o amor misericordioso de Jesus. Se esta proposta inquieta seu coração, entre em contato. Irmã Roseli Prado, WhatsApp 11 98899-3986. E-mail vocacional@oblatassr.org.
Rádio Aparecida, no jubileu de 75 anos.
Você que serve ao altar com amor, este convite é para você. Nos dias 22 e 23 de agosto, tem um encontro especial na Primeira Romaria Nacional dos Coroinhas e Acólitos. Traga sua veste e venha servir ao altar, enchendo a casa da mãezinha de ainda mais beleza. Servir ao altar é fonte de alegria. Servir é uma bênção que se multiplica. Confira a programação completa no a12.com/devotosmirins. Esperamos por você.
Eu sou o irmão Alan, missionário redentorista, e tenho uma novidade especial para você. A editora Santuário está com um site novo, visual renovado e um novo endereço: livrariasantuario.com.br. Agora, em um só lugar, você encontra as publicações da editora Santuário e os produtos da Livraria Santuário. Um site muito mais completo, com publicações das principais editoras católicas. Anota aí e compartilha: livrariasantuario.com.br, a livraria da Casa da Mãe, mais perto de você.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na rede Aparecida de Rádio.
Padre Vanderlei Souza, trazendo para nós a oração especial.
Nesse mês de agosto, estamos rezando pelas vocações. Durante essa semana, eu te convido a rezar e rezo com você pelas vocações sacerdotais. Senhor Jesus, bom pastor, que destes a vida pelas vossas ovelhas, concedei-nos santas e abençoadas vocações sacerdotais, de que a Igreja e o mundo tanto necessitam. Fazei que das nossas famílias e comunidades sejam campos férteis onde possam germinar as vocações. Abençoai o trabalho apostólico dos sacerdotes, catequistas e educadores, para que acompanhem a vocação sacerdotal daqueles que escolheis, incentivando, motivando e despertando-a. Dai aos jovens seminaristas a coragem de vos seguir e o dom de configurarem o seu coração com o vosso, e que a Santa Maria, vossa mãe, Rainha dos Apóstolos, Senhora Aparecida, os guie e proteja até chegarem a ser pastores consagrados a Deus e ao seu povo. Amém.
Glória, glória, glória seja dada sempre ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória seja dada sempre ao Rei dos Reis.
Silvério traz para a gente o nosso momento com a mãe.
Refletindo o tema, Maria, exemplo de quem disse sim à vocação. Vamos juntos começar o momento com Maria de hoje. Maria é o maior exemplo de quem respondeu com confiança ao chamado de Deus. Ao dizer seu sim no anúncio do anjo, ela acolheu a vocação de ser a mãe de Jesus, se colocando inteiramente a serviço do plano divino. Mesmo diante das incertezas, permaneceu fiel, humilde e obediente à vontade do Senhor. Sua vida ensina que toda vocação nasce do amor de Deus e exige disponibilidade, coragem e fé. Inspirados por Maria, somos convidados a escutar a voz de Deus e responder com generosidade, confiando que Ele conduz cada passo daqueles que acolhem seu chamado.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Seguirei onde quer que vá.
E a missão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Em Jeremias 31:33, lê-se: Eis que virá o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com Israel e com Judá. E a aliança que estabelecerei naqueles dias será o seguinte: eu coloco a minha lei no seu íntimo e escrevo-a nos seus corações. A carta de São Paulo aos Hebreus, que em primeiro lugar exalta o sacerdócio de Cristo, acima do sacerdócio hebreu, declara: com a mudança do sacerdócio começa necessariamente uma mudança de lei. Hebreus 7:12. Depois de louvar o sumo sacerdote, Jesus Cristo, a quem o Pai jurou: tu és sacerdote eternamente, Hebreus 7:21, diz São Paulo que no novo sacerdote e na nova lei cumprirá-se a profecia de Jeremias, Hebreus 7:8 subsequentes. Agora, no Novo Testamento, Deus verdadeiramente escreve em nossos corações a nova lei, que é a vida nossa em Cristo. Assimilação sacramental e imitação de Cristo. Jesus, o novo sumo sacerdote, celebra conosco a tua aliança nos sacramentos, principalmente na Eucaristia, para o qual convergem todos os outros sinais da graça. Nos sacramentos, o principal não são exigências da lei, eles são, mais do que outra coisa, presentes do inefável amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, nos sacramentos, deparamos o Cristo pessoalmente em toda a eficácia e pujança da sua morte de cruz e de sua ressurreição. Com os caracteres e letras de fogo do Divino Espírito Santo, Jesus, pelos sacramentos, escreve em nossos corações os grandes feitos da redenção, para serem em nós o código da nova lei. Assim nos incorpora como membros ao povo sacerdotal de Deus. Sobrecarregados de tão sublimes presentes e levados a crer inabalavelmente pelo amor que Deus nos tem, já não nos achamos mais sob o regime externo da lei, mas sim sob o suave poder da graça. Romanos 6:14. Inconcebível glória é a do homem a quem Jesus chama pelo nome e lhe diz: vem e segue-me. Haverá maior felicidade do que a de ser discípulos de Jesus e, em sua escola e companhia, aprender a lei do amor e praticá-la? A imitação de Cristo não exige o arremedo dos seus atos externos por vezes imitáveis, nem nos impõe que atinjamos as alturas vertiginosas das suas intenções sublimes. Não, Jesus nos constitui seus discípulos, sim, em nos fazendo participantes da sua vida e nos tornando semelhantes a si.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Canal da graça desse seu amor.